E este aumento da intolerância e do ódio compromete a diplomacia e compromete uma solução viável para todos os que naquele território habitam. Voltando ao tema do quando. Analisadas algumas resoluções, nomeadamente do Bloco de Esquerda, ao exigirem que esse reconhecimento seja imediato, é importante lembrar as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros numa recente audição neste Parlamento, quando diz que Portugal considera que o reconhecimento do Estado da Palestina é algo que deve acontecer, mas em coordenação com alguns parceiros próximos e num momento com consequência para a paz. Recordando as próprias palavras do Ministro, e passo a citar, nós olhamos para o reconhecimento não como algo que pode acontecer, mas como algo que deve acontecer, sendo ainda para já indeterminado o momento correto em que deve acontecer. E a Iniciativa Liberal revê-se nestas palavras. É uma posição consistente dos órgãos de soberania de Portugal. Se olharmos para o nosso passado recente, desta Casa, concluímos que há precisamente 9 anos e uma semana foi aqui votado e aprovado o Projeto de Resolução 1173-12, da autoria conjunta de Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS, com o título Recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina em coordenação com a União Europeia. Esta resolução vai ao encontro precisamente da posição da Iniciativa Liberal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Estado Português. Nomeadamente quando refere no ponto 1, reconhecer em coordenação com a União Europeia o Estado da Palestina e no ponto 2, em conjunto com os seus parceiros da União Europeia e internacionais, continuar a promover o diálogo e a coexistência pacífica de dois Estados democráticos, Israel e Palestina. Aproveito para recordar aos senhores deputados que todas as bancadas parlamentares de então votaram favoravelmente o ponto 2 e nenhuma votou contra o ponto 1, tendo o projeto de resolução sido consequentemente aprovado. Em suma, a posição da Iniciativa Liberal não é recente. É a mesma posição defendida há muitos anos por vários partidos e pelo Estado português. A nossa posição não se alterou, tem-se mantido constante, porque as circunstâncias deste grave problema não mudaram na sua essência. A nossa posição não é nova. É assim como sempre foi a posição do nosso país, a posição do Estado português, que subscrevemos sem reservas de qualquer espécie. Quem defende o direito à autodeterminação dos povos expresso livremente só poderá concordar que o reconhecimento da existência, bem como da independência de um Estado, é um passo formal que deve ser dado na altura certa para que esse passo formal tenha implicações concretas para as populações. Na altura certa para que os desejos dos povos se possam exprimir, na altura certa para promover o desenvolvimento, na altura certa para contribuir para a paz. Que a paz e esse dia sejam alcançados é o desejo da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, a quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, nós não estamos nesta casa para concordarmos todos em tudo, estamos precisamente porque discordamos em muitas coisas e é natural e legítimo que haja discordâncias acerca do quando do exercício do reconhecimento da Palestina como Estado independente. É natural que haja essa diferença entre LIVRE e Iniciativa Liberal. O meu pedido de esclarecimento não versa, então, sobre essa diferença, versa sobre algo que gostaria de conhecer melhor por parte da Iniciativa Liberal, que não é o quando, mas que é o como. Ou seja, quais é que são os passos necessários a dar antes desse reconhecimento. Eu percebo o que diz quando cita o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é muito habitual vê-lo de acordo, mas registo, quando diz que essa carta deve ser jogada no momento certo. Mas uma coisa é não mostrar a carta e outra coisa é dizer que estamos prontos para a jogar. E que para isso é preciso que o Estado português, do ponto de vista jurídico e técnico, tenha preparados todos os dossiers necessários para que esse reconhecimento seja feito quando o Estado português o decidir. Isso pede a resolução do LIVRE. Gostaria de saber se é a sua opinião. Para sabermos de uma posição coordenada a nível europeu, que seria evidentemente mais desejável e até o ideal, é preciso debatê-la a nível europeu. E por isso a resolução do LIVRE pede que Portugal insira esse tema na agenda do Conselho Europeu ou do Conselho da União Europeia, do Conselho de Negócios Estrangeiros. E, portanto, pergunto-lhe nesse como se aí estamos de acordo. E também, para que tudo isto se faça, há o que é mais imediato. E concordo consigo, cada vida a ser salva, nós, por muito longe que estejamos, por muitas diferenças que tenhamos, numa coisa temos que estar em acordo. Não podemos descansar enquanto não fizermos tudo para a salvar, seja essa vida israelita ou palestiniana. Pergunto-lhe então se está de acordo que temos que instar o governo português a finalizar o processo de reconhecimento da nacionalidade aos reféns que já o tinham pedido antes de serem feitos reféns e que, segundo a nossa lei atual, têm direito à nacionalidade portuguesa e que podem, por isso, ser libertados. E pergunto-lhe também se defende um cessar-fogo imediato em Gaza, porque neste momento o que está a acontecer com os bombardeamentos impiedosos sobre aquela população é que não se está a destruir o terrorismo, está-se provavelmente a criar as condições para mais terrorismo ainda, que tornará ainda mais difícil a solução de dois Estados, e isso também faz parte de um projeto de resolução apresentado hoje a este debate, por um cessar-fogo imediato e por medidas humanitárias, e pergunto como é que a Iniciativa Liberal votará nesse projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para responder, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, como eu disse ali em cima, o tema é bastante complexo e, portanto, se algum de nós nesta casa, neste debate, achar que está a dar uma resposta rápida, fácil para aquilo que se passa, que se tem passado e que se passa e que se virá a passar naquele território, estará a mentir, porque a resposta nunca será a certa nem a profunda. Tentando resumir, eu diria que há duas coisas essenciais para o reconhecimento do Estado da Palestina. O primeiro é parar o conflito que existe naquele momento. E qualquer coisa que seja feita neste momento pode potenciar ainda mais o conflito que existe do que o inverso. E, portanto, só depois daquele conflito parar, em que há um Estado democrático a combater uma organização terrorista, não é uma guerra entre dois Estados que está a acontecer. Portanto, quando aquele conflito acabar, sim, poderá passar-se à segunda fase. E depois penso que há um critério lá, macro, maior, que é haver as condições para aquilo que é um Estado. E acho que nenhum de nós aqui consegue afirmar convictamente que há neste momento condições para que a Palestina seja um Estado. Acho que não há. Se alguém o disser, eu irei discordar. Relativamente ao cessar-fogo, era mais fácil se estivéssemos a falar num conflito entre dois Estados. Como disse, não estamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a concessão de dois povos, dois Estados, israelitas e palestinianos, vivendo lado a lado em duas nações, é um postulado assumido internacionalmente e a condição fundadora para uma paz com justiça no Médio Oriente. As circunstâncias atuais, funestas, em que o Médio Oriente se encontra confrontado, não podem inibir a compreensão global da questão. Este conflito, retomado uma vez mais, demonstra tragicamente que a solução dos dois Estados é o único caminho, embora difícil e doloroso de alcançar. O direito à autodeterminação é reconhecido na Carta das Nações Unidas. Ele aplica-se tanto a israelitas como a palestinianos e traduz-se no direito de estabelecerem os seus próprios Estados independentes. Foi por isso que a Resolução 181, já aqui citada, aprovada em 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, previa a partição do mandato britânico da Palestina, a divisão do seu território, com vista à criação de um Estado hebraico e outro árabe. De resto, já na própria Declaração Balfour de 1917, o Reino Unido avançava com a promessa da criação de uma pátria para o povo judeu, mas afirmava também claramente que tal desiderato não poderia prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não hebraicas existentes no território. As circunstâncias político-militares ditaram que, em 1948, o povo judeu tenha alcançado essa pátria, doravante Israel, objetivo que os árabes não conseguiram. Desde então, paz e guerra sucedem-se. A comunidade internacional tem afirmado repetidamente o direito dos palestinianos à autodeterminação, incluindo nos acordos de Oslo de 93 ou na Iniciativa de Paz Árabe de 2002. Nos acordos de Oslo, firmado livremente entre as partes, isto é, o Governo de Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, o único representante legítimo do povo palestiniano, o caminho ficou traçado com clareza. Dois Estados e dois povos vivendo lado a lado, em segurança e em fronteiras internacionalmente reconhecidas, equivalente, grosso modo, às anteriores ao conflito de 1967. Falta apenas concretizá-lo. Infelizmente, forças radicais de ambos os lados procuraram sempre minar o consenso internacional e os acordos firmados. De facto, naquela zona do mundo, o ódio parece sempre falar mais alto que a moderação. Aqueles que corajosamente o ultrapassam e ousam acordar a paz pagam a miúde um preço muito elevado. Foi assim com Anwar el Sadat, presidente egípcio após Camp David, mas também assim com Isaac Rabin, primeiro-ministro de Israel, após os acordos de Oslo. Ambos assassinados por aqueles que, de um lado ou de outro, não aceitam a paz e o entendimento, antes o irredentismo cego e a violência. E tem sido assim com tantas vítimas inocentes, hebraicas, árabes ou cristãs, que engrossam a tragédia e cuja perda nos afasta mais da paz e do entendimento. Assim se constata que a questão do Estatuto do Estado da Palestina é indubitavelmente complexa e está ligada a uma história de conflitos e de manobras políticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as aspirações do povo palestiniano à autodeterminação são, pois, inegáveis. Todavia, um reconhecimento a destempo pode pôr em risco a própria perspectiva de uma resolução pacífica. Tem sido esta a visão da União Europeia que tem evitado reconhecimentos unilaterais precipitados. Os reconhecimentos por parte de Estados-membros foram feitos, sobretudo, enquanto esses países não eram membros da União Europeia. Em boa parte dos casos, ainda na vigência de regimes autocráticos, como os casos de 1988, da antiga Checoslováquia, da Roménia, da Bulgária ou da Polónia, por exemplo. Neste quadro, um reconhecimento por parte de Israel do Estado da Palestina seria extemporâneo e desrespeitaria os compromissos internacionais do nosso país e a sua condição de membro da União Europeia, em cujo seio se têm de concertado posições no sentido de ajudar construtivamente a encontrar uma solução definitiva para o processo de paz. Apesar da difícil situação no presente, o processo de paz continuará a ser o fator crucial para determinar o estatuto da Palestina. Antes de se considerar o reconhecimento, é essencial um plano de paz concreto, vinculativo, que aborde as raízes profundas do conflito, incluindo o Estatuto de Jerusalém, a questão dos colonatos, a definição de fronteiras, segurança e acesso à água, assim como a liberdade de movimentos palestinianos e o direito de retorno de refugiados de conflitos anteriores. O papel internacional da União Europeia, dos Estados Unidos ou da Liga Árabe são fundamentais para que a sua implementação seja efetiva e que o direito à paz seja finalmente alcançado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Roque. Vossa Excelência não registra pedido de esclarecimento e, por isso, passamos para uma intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves.